Para estar esta semana, para estar Kippur. So para acá, para allá, tem muitas e muitas e muitas mitzvot. Só para vocês terem uma noção, tem 74 mitzvot na nossa paraxá. 74 mitzvot, isso significa que 12% mais ou menos das mitzvot da Torá estão na nossa paraxá. Então é difícil resumir agora em 2 minutos todas as mitzvot. Mas, por exemplo, a Torá fala sobre herança, a Torá fala sobre filhos rebeldes, a Torá fala sobre algumas penas de morte, como que elas são. A Torá fala como nós temos que ajudar o nosso amigo, uma série de coisas que o burro do amigo arriou, como que ajuda ele a carregar de novo o animal. Ou uma pessoa que perdeu algum objeto, como que você deve procurar o dono desse objeto. Que não pode usar roupa de mulher e mulheres usarem roupa de homem. Tem que fazer uma cerca em torno do telhado da casa para que ninguém caia, chamado Marquê. A mitzvah do Sissi, a mitzvah de não misturar leilinho. Uma série de leis ligadas a violentamentos e outros tipos de coisa que a Torá fala. Depois a Torá fala sobre juros, que não pode cobrar juros. Algumas leis de campo, agricultura, quanto você tem que deixar para os pobres, o que você tem que deixar para os pobres. Depois a Torá fala. Sim. Qual o significado de não misturar leite com carne? Qual a razão que não mistura carne com leite? Isso não perguntou da carne com leite. Não, quer dizer, na verdade, essas mitzvot são chamadas de chufim. Mitzvot que Deus decretou. Você quer saber o motivo para essas leis? Tem também o Midrash fala que Caim e Hevel, um levou plantas, lindo. O outro levou para fazer sacrifício, o outro levou carneiro. Leilinho levou a primeiro assassinato do universo. É um motivo que o Midrash traz, quer dizer, se você não gostar do motivo, não é por isso que a lei não continua de pé, a lei não depende do motivo. É um motivo que o Midrash traz, que o Midrash Tanhuma fala isso. Mas essas são das mitzvot que são chukim, não tem motivo, assim é. Chukim. E a última mitzvah que aparece na nossa paraxá, resumindo bastante, estamos o quê? 5, 6, toda a paraxá de 74, tem a mitzvah também de apagar a lembrança de Amalek. Tem bastante mitzvah de fato na paraxá.
Amalek.
Amalek.
Essa não tem do burro babaca,
é? Não, não. Essa daqui. Colocar assim, tá certo. Não pode colocar para puxar carga, por exemplo, para arar o campo, dois animais diferentes, no mesmo arado ou na mesma carga, todo dia. Uma das mitzvot que tem na nossa paraxá, o mais comum é se falar das primeiras três mitzvot que tem na paraxá e falar de Amalek que está no final da paraxá. Mas tem uma mitzvah extremamente importante na nossa paraxá, que é um versículo. Diz o seguinte, a Torá, quando um homem pegar uma nova esposa, lá se fala nova esposa, quer dizer, nova para ele. Eu sei que é uma mulher divorciada, mas para ele ela naquele momento é nova. Loyezebatsava. Ele não pode sair para o exército. Veloyavoralad na Foldavad. Ele não vai assumir nenhum cargo, nenhum serviço público. Nakia leveitou Sanaefaz. Ele vai ficar livre durante um ano para a sua casa. Vesimachet Yisoshar Lakach. Ele vai alegrar a esposa que ele pegou. Na verdade, aqui tem duas coisas. Tem duas mitzvot nesse passo. Em primeiro lugar, trata dizendo Nakia Leveitor Shanae Hat. Ele tem que ficar um ano em casa. O que quer dizer ficar um ano em casa? Quer dizer que o primeiro ano de casado, a Torá diz que essa pessoa tem que ficar o máximo possível do tempo com a sua esposa. Por isso, ele está isento de todos os trabalhos públicos, serviços pela pátria e pela nação, ele está livre. Mais ainda, o Rashi até explica, A paraxá da semana passada nós vimos algumas pessoas que também estavam livres do exército. Uma pessoa que ficou noiva quando voltava para casa. Uma pessoa que plantou um vinhedo novo e ainda não utilizou essas frutas pode voltar para casa. Uma pessoa que montou uma casa, construiu uma casa, ainda não inaugurou, pode voltar para casa. Uma pessoa que tem pecado de ter medo da guerra, está com medo que algum pecado que ele fez vai levar ele a perder na guerra, pode voltar para casa. São quatro casos que a Torá falou na paraxá passada, volta para casa. Mas tem uma diferença entre esses quatro e o sujeito no primeiro ano de casamento. Os quatro da paraxá passada são livres de batalha. Apenas de batalha. Eles vão ter que arrumar provisões, eles vão ter que estar naquela parte técnica do exército. Vão levar comida, vão levar mantimento, roupa, etc. Tudo que precisar, construir estrada. Na nossa paraxá, diz a Torá, ele não vai fazer absolutamente nada que seja público. É descartado. Por que isso? Porque o primeiro ano é o ano que o casal vai se unir. Vem uma pessoa, um noivo de uma família, uma noiva de outra família. O noivo foi educado de uma forma, ele vê e enxerga o mundo de uma forma, tem um ponto de vista sobre as coisas, tem uma opinião sobre as coisas. A noiva veio de uma outra casa, completamente diferente, outros costumes às vezes, outra cabeça, outra forma de pensar. Os dois agora vão construir um lar. E esse lar que eles vão construir não pode ser assim. Cada um acha uma coisa, tem que chegar a um consenso. Eles vão logo ter filhos, eles vão ter que educar os filhos de uma forma que eles vão chegar a um acordo. Por isso, um ano de Torá, ele não vai ficar fazendo coisas para o povo. Ele vai se preocupar com a família dele. Ele vai ficar em casa e eles vão conversar para chegar numa conclusão das coisas principais, pelo menos. Sempre vai aparecer coisas para discutir no decorrer da vida, mas no primeiro ano eles têm que discutir os pontos básicos e chegar a uma conclusão. O professor Rafael Riz fala que a Torá liberou esse sujeito dos serviços públicos para cuidar da casa dele. Porque o público depende se a pessoa está bem em casa. Em primeiro lugar, ele precisa arrumar a casa dele, depois ele vai arrumar o país dele. E se ele, de fato, conseguir ter harmonia na casa dele, ele vai conseguir levar até a harmonia no país. Senão, nunca vai conseguir levar a harmonia no país também. Esse é o primeiro ponto que a Torá fala. Durante o primeiro ano, ele tem que fazer isso. E, na verdade, recomendo aos nossos mestres que uma pessoa que não pode fazer isso no primeiro ano, fez isso no primeiro ano, o que passa no vigésimo ano? Um ano ele vai pegar, ele não vai fazer. Na verdade, esse conceito de Shanah Rishonah é muito, muito forte. Shanah Rishonah quer dizer que o sujeito, tudo bem, tem que trabalhar, tem que sustentar, então durante o dia não está em casa, chegou a noite, não existe nada, tem que ficar em casa. Eu penso várias histórias de pessoas, às vezes em Yeshivot, que tem uma aula, ele não quer perder, uma aula 9 horas da noite, mas ele não quer perder, é uma aula de, sei lá, de alguém muito importante, muito legal, uma aula super interessante. Ele chega lá, o rabino vira para ele e fala, você está no primeiro de casamento? Volta para casa já, eu não quero você aqui na minha aula. Você não pode ficar aqui. É uma mitzvah da Torá, Shanah Rishonah, ele não pode ficar lá. Assim como todas as outras mitzvot, a pessoa tem que cumprir a mitzvah. Quando ele põe filim, ele tem que também fazer Shanah Rishonah o primeiro ano, ele tem que ficar o máximo possível com a sua esposa. Diz a Shlomo Zalman Auerbach, o Pasuk não falou que quando uma pessoa pegar uma nova esposa, ele não vai sair para o exército e ele vai alegrar a sua esposa durante um ano. Como é que foi isso? Decido que ele vai, quando ele pegar uma esposa nova, ele não vai sair para o exército, ele não vai fazer o serviço público, vai ficar livre em casa um ano, vírgula, e vai alegrar sua esposa. Isso é o que nós vamos falar no Herbato. A Torá está dividindo em duas partes. Primeira parte é que ele está livre do exército, ele está livre do serviço público. Isso é um ano. Decimar que é só alegrar a esposa até o 120. Você põe filim no ano? Não. Filim é. A Torá falou, põe filim, quer dizer, pôr até 120. Quando a Torá fala Vestimá que pisou a ser lakach, que ele vai alegrar a esposa que ele pegou, a Torá está dando uma mitzvah para a pessoa, até os 120 anos ele tem que alegrar a sua esposa. Para Shlomo Zalman Oeva. Agora a pergunta vem: como se cumpre essa mitzvah? Como se cumpre essa mitzvah? Afinal, ela fala colocar filim. A Torá fala para amarrar o filim na sua mão, tem todas as leis, como são os filim. Quais são as leis de Simacha e Tissó? Como é que se alega a esposa? Interessante, tem uma outra mitzvah que a Torá fala e aparentemente ela não diz como. A Torá fala de Ahavtal e Ahaka Mocha. Você vai amar o seu próximo como a si mesmo. Como? Para não falar em nenhum lugar. Não está escrito. Como que você faz isso? Como que eu amo o meu amigo? Tem uma história muito famosa na Gemara, na festa de Shabbat da Lamedala. A Gemara conta daqueles sujeitos que queriam se converter e foram para o Shamai e pediram cada um com uma condição. E uma das histórias que o sujeito chegou para o Shamai e falou: eu quero que você me converta e eu quero me converter com a condição que você me ensine toda a Torá enquanto eu estou em um pé só. Isso o Shamai vai embora com: não tem isso daqui comigo. Ele foi até o Hillel. E o Hillel falou para ele: não tem problema, eu vou te ensinar. De Allah Sani Lechabrach Latavit. O que você não gosta que façam para você, não façam para o seu amigo. De Idach Pirusha Zirgimos. E o resto é tudo comentário, tudo explicação. Vai e estuda. O que o Hillel quis dizer para ele? Ele pediu: me resume a Torá rápido. Ele falou muito simples. Vou te dar uma mitzvah que engloba tudo. Ve'atale le'achat amocha. Ame o seu próximo como a si mesmo. Você vai me perguntar: como eu faço isso? Verida, o resto da Torá pirusha. É a explicação dessa mitzvah. Zil Gmor vai e estuda, você vai saber como você faz essa mitzvah. Da mesma forma, nós podemos dizer sobre essa mitzvah que a Torá falou. Vestimar que te estou a ser na casa que a mitzvah de alegrar tua esposa. Como faço isso? Veida pirusha zilgmos. Todo o resto da Torá é uma explicação de como fazer isso. Dá-se tudo ao resto da Torá. A forma que a Shem quer que nós nos comportemos de uma forma geral é a forma que ele exige, especialmente, que a pessoa se comporte na sua casa. Ou como diz a Torá, Derachea Darchei Noam. Os caminhos da Torá são caminhos Noam, tranquilos. A pessoa deve saber a forma que a Torá reage, a forma que a Torá exige que nós nos comportemos, é uma forma tranquila, uma forma dócil. E essa é a forma de se manifestar. Francisco de Carlos pergunta: a Torá falou, Vestimar que Cristo é ser lacá. E o homem, quando casou, tem a obrigação de alegrar a sua esposa. Onde está escrito? Não está. Por que não está escrito o contrário? Cadê a outra mitzvah? A esposa tem a obrigação de alegrar o seu marido. Não está escrito aqui. Diz Francisco de Carlos, a Torá não precisa nem escrever isso. É óbvio das palavras da Torá que isso vai acontecer. Por quê? Se o ser humano, por natureza, não gosta de ficar recebendo. O ser humano não gosta de receber. Ah, mas eu gosto quando o pessoal fica me aparigando. Vamos ver quanto tempo você aguenta. Uma pessoa não aguenta ficar recebendo o tempo todo dos outros. O tempo todo os outros fazerem favores para ele. Pessoa, o ser humano nasceu para fazer hesed. O ser humano nasceu para fazer favores para os outros, para dar para os outros. No momento que a Torá fala que você, como marido, tem a obrigação de vestimar que te só, você tem a obrigação de alegrar a sua esposa, automaticamente a sua esposa não vai conseguir ficar só recebendo o tempo todo, ela automaticamente vai fazer a parte dela também e ela também vai fazer. E ela vai começar também a fazer favores e vai querer dar para o marido. Para o Israel Falante, pergunta: como de fato uma pessoa alegra sua esposa? Ela está falando pelo fato de viver no mundo da Torá, que não cabe menção, é importante. Ele fala na linguagem dele. Então ele explicou uma vez. Quando uma pessoa vira para sua esposa e fala que a sopa está saborosa, é como uma pessoa, depois de ouvir durante o festival uma resposta sobre um tosfot, falar para ele que estava espetacular a resposta dele. A forma de alegrar, a forma de alegrar a esposa, é justamente quando a pessoa demonstra esse carinho para ela. Demonstra o quanto ele depende dela. E vice-versa. A esposa vai alegrar o marido demonstrando o quanto ela depende dele. Mas temos que lembrar de algo muito importante que o Rashi fala na nossa parasha. O Rashi diz algo muito, muito interessante. Diz o Rashi o seguinte: Vesimar, escrito que ele vai alegrar sua esposa. Diz então o Rashi: Vetargumov de Yarde Yatitzei. A tradução, Vesimar é só. A tradução é que ele vai alegrar a sua esposa. E durante, a pessoa que traduz esse versículo e vai se alegrar com a sua esposa, está errado. A tradução desse versículo é: você vai alegrar a sua esposa e não vai se alegrar com a sua esposa. Qual a diferença? Uma pessoa se alegra, quer se alegrar com. Ele não está querendo o bem do outro. Ele está querendo o bem próprio. Eu quero estar alegre. Então vamos nos alegrar. Vem o Rashi diz: só é. A pessoa está errada em fazer isso. Quando se trata de vestimar que se só, alegrar a esposa, diz o Rashi: a esposa. Eu não tenho que esperar que a minha esposa me alegre. De jeito nenhum. Eu tenho que levantar e agir. A minha parte não é ficar esperando o outro. A minha parte é eu agir. A minha parte é eu alegrar ela. E se eu de fato alegrá-la, como disse o Francisco de Faiz, automaticamente ela vai devolver. Mas eu não posso ficar esperando por isso. Eu tenho que ajudar ela porque eu tenho essa mitzvah atrás de uma repetição, eu vou alegrar minha esposa. Ponto. Eu faço a minha parte. Eu faço de tudo que eu posso por ela. E ela, automaticamente, pelo fato de ser um ser humano e não aguentar ficar só recebendo coisas dos outros, ela automaticamente vai também fazer o contrário. E ela vai tentar também me alegrar. E dessa forma, os dois vão, de fato, poder ficar felizes juntos. Mas a obrigação de cada um não é ficar feliz juntos e sim alegrar o outro. Se a pessoa alegra o outro, automaticamente ele vai acabar ficando feliz.